Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Danilo do Paz Ribeiro, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, falou na Câmara dos Deputados sobre a demissão inédita de 35 servidores do INEP. A grande maioria era ligada à elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ele reafirmou que as demissões não vão afetar o exame e que ele será realizado. Os servidores se demitiram das funções que ocupavam, mas não do serviço público. Eles alegaram incapacidades na gestão do Instituto, com um desmonte no órgão e falta de critérios técnicos. A Associação dos Servidores denunciou casos de assédio moral, o que foi negado pelo presidente do INEP. O Ministério da Educação autorizou a criação de câmaras técnicas para enfrentar os efeitos da pandemia. Ao todo, serão 4 câmaras técnicas: Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Elas irão consolidar e analisar dados e elaborar relatórios para as redes de ensino. Também vão sugerir ações integradas de estados, Distrito Federal e municípios. Um dos principais objetivos é avaliar os modelos de aprendizagem e a retenção de estudantes. Serão aproveitadas pesquisas realizadas por outras instituições educacionais para compartilhar boas práticas de gestão pedagógica e lições aprendidas durante a pandemia. A educação internacional é reconhecida pelo governo de muitos países como uma ferramenta para a projeção de imagem positiva e para a conquista de aliados. Na linguagem diplomática, é o soft power. A educação, como fenômeno global, atrai talentos e gera interesse por línguas e culturas de outros lugares. Na prática, o uso da educação internacional na diplomacia cultural normalmente assume 2 formatos: programas de intercâmbio e instituições internacionais. Os intercâmbios costumam ser poderosos instrumentos para a promoção cultural no exterior e são considerados estratégicos para políticas internacionais. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Japão têm tradição nesses programas. Os programas de intercâmbio atraem milhares de estagiários, profissionais, estudantes e acadêmicos estrangeiros aos países anfitriões. Também criam oportunidades para o diálogo de alto nível entre cidadãos de diferentes origens. Instituições internacionais, como a Fundação Fulbright dos Estados Unidos, o Conselho Britânico, a Aliança Francesa ou a Fundação Japão, levam a estrangeiros arte e ensino por meio de bolsas de estudo ou pesquisa, promoção de eventos e atividades culturais. Na Europa, um dos programas mais conhecidos é o Erasmus. Ele é considerado um elemento importante da política externa da União Europeia. O Japão tem programas de intercâmbio e instituições internacionais bem mais antigos. É o caso da Fundação Japão e da Agência Japonesa de Cooperação Internacional, mais conhecida pela sua sigla na língua inglesa, JICA. O Educação Federal conversou sobre educação internacional com Rodrigo Fernandes, que terminou o curso superior na Universidade de Tsukuba, nos arredores de Tóquio. Atualmente, ele trabalha na própria universidade onde se formou e está ajudando a criar um grupo de ex-alunos de lá. Bem-vindo ao nosso programa na Rádio Senado, Rodrigo. Qual é a importância das bolsas de estudo e pesquisa para a política externa e para a sociedade japonesa?
Como é de conhecimento público, o Japão vem sendo afetado pelo envelhecimento da população, o que traz consequências severas tanto acadêmicas quanto econômicas. Nisso, talentos internacionais podem então contribuir tanto para as universidades quanto para a revitalização do mercado. Principalmente com a América Latina, existem duas grandes barreiras que eu vejo: a língua japonesa e as condições financeiras. Em relação à língua, estamos acompanhando um aumento na oferta de programas universitários ministrados completamente em inglês nesses últimos 10 anos, mas quanto aos custos, mesmo com o Japão sendo comparativamente mais barato de estudar que outros países, como os Estados Unidos ou a Inglaterra, para muitos dos estudantes pesquisadores qualificados brasileiros é impossível cobrir seus estudos sem alguma espécie de auxílio. Por isso, as bolsas acredito que entram como uma parte muito importante dessa política.
Por que vale a pena estudar no Japão comparando com outros países?
Da mesma forma que talentos internacionais são importantes para a política japonesa, as universidades japonesas também têm muito a oferecer. De forma resumida, as universidades do Japão possuem ótimas qualificações globais, contando com 5 universidades ranqueadas entre as 100 melhores do mundo, através do QS World University Ranking, sendo dentro da Ásia o país com maior número de prêmio Nobel. Além das bolsas de estudo, as universidades possuem muitos recursos para a condução de pesquisa efetiva nas áreas de tecnologia, química e ciências biológicas. Acima de tudo, estudar no Japão abre possibilidades de carreira para o aluno. Cerca de 75% dos estudantes internacionais optam por continuar no Japão após o término dos estudos. Aproximadamente metade desse número é integrado na força de trabalho, enquanto a outra opta por continuar seus estudos e conseguir um diploma maior. Graduados que optam por retornar ao seu país de origem também contam com uma boa rede de apoio entre alumna e entidades que valorizam o profissional com experiência no Japão. Então, dos dois lados, acredito que seja uma ótima oportunidade.
Quantas bolsas de estudo são oferecidas para o Brasil a cada ano?
Dentro da América Latina, o Brasil é o país com maior número de estudantes no Japão e também de beneficiados com bolsas de estudo. Seguindo dados do governo, em 2020 tivemos 550 estudantes brasileiros no Japão, sendo que 248 deles receberam bolsas de estudo direta do governo japonês, o que é aproximadamente 45%. Isso sem contar as bolsas de outras instituições como a JICA, de entidades Nikkeis ou das próprias universidades japonesas. A nível de comparação, dentro da América Latina, o segundo colocado em números brutos é o México, com 360 estudantes. No entanto, apenas 59 desses estudantes, cerca de 16%, vieram através de bolsas do governo. Creio que o Brasil se beneficie bastante nesse número de bolsas devido à sua relação centenária com o Japão e com a grande presença da comunidade japonesa no país. Sendo a Mexta a principal bolsa oferecida pelo governo japonês, eu recomendo aos interessados se informarem sobre seus processos e prazos através do consulado ou embaixada do Japão responsável por sua região.
É preciso saber falar japonês para estudar no Japão?
Essa é uma pergunta que me fazem bastante, na qual eu responderia que não, mas que é recomendável. Estou no Japão há 6 anos e até agora, embora eu continue estudando, não me considero perto do nível fluente da língua. Sendo a língua japonesa reconhecida como uma grande barreira para a assimilação de talentos internacionais, estamos presenciando um aumento na quantidade tanto de oferta de programas universitários em inglês, quanto de empresas japonesas que vêm adotando o inglês como língua principal. Mas estamos falando ainda de um país onde, seguindo estimativas, menos de 30% da população afirma falar inglês em qualquer nível, e de 2 a 8% considera ter o inglês fluente. O japonês se torna então importante para a interação com os locais. No geral, os campos de tecnologia, ciências aplicadas ou biológicas são mais passíveis de serem estudados em inglês, também existindo maiores possibilidades de carreira sem tanta necessidade de falar a língua japonesa. Os campos de humanas e ciências sociais, no entanto, ao menos que tenham um viés mais internacional, costumam demandar mais da língua japonesa.
Quais são os cursos mais procurados no Japão?
Cerca de 42% dos estudantes internacionais no Japão estão seguindo cursos de artes e humanas, seguidos de 19% em engenharia, tecnologias e 14% em ciências biológicas e da saúde. Na última feira de estudos que realizamos no Brasil, a maior parte dos participantes demonstrou um grande interesse em estudar artes e design no Japão. No entanto, essa área onde o país, infelizmente, não oferece muitos programas em inglês e, por consequência, é onde não existem tantos estudantes brasileiros, ao menos não ainda. Por experiência própria, contactando estudantes no Japão, creio que os cursos de engenharia, computação e TI sejam os mais populares entre os brasileiros. Entre as áreas que eu gostaria de ver mais brasileiros estão química e ciências da saúde, onde o Japão apresenta grandes laboratórios renomados e concentra também a maior parte dos seus prêmios Nobel. É onde eu, infelizmente, não vejo uma grande parcela de alunos interessados, mas onde eu também acredito que o Japão possa oferecer muitas oportunidades.
Obrigado, Rodrigo. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.